Então vamos lá, vamos ler aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Versículo 1 ao versículo 7. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Verso 2. E viu estar dois barcos junto à praia ao lago, do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se, ensinando do barco aquela grande multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te-o, ou seja, afaste-o e vai para alto mar e lançai as vossas redes para poder pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra, grave isso aqui, tua palavra, porque aqui vai ter algo chave aqui, algo profético para a vida de vocês, a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colherão uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado para que os ajudassem. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, que sou um homem pecador. Eu quero orar com os irmãos. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado pelo privilégio de mais uma vez encontrar os meus irmãos. Obrigado pelo privilégio de desfrutar da tua palavra. Obrigado porque o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, me trouxe para poder pregar as boas novas. Obrigado, Pai. Obrigado. Ó, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor possa estar me usando hoje com ousadia, poder, graça, para que vidas venham ser alcançadas, vidas vão ser transformadas, restauradas, que haja uma verdadeira metanoia em nosso meio, uma mudança de mentalidade, para que meus irmãos possam ser Cristo neste tempo, sendo um reflexo, um luzeiro, para que almas possam ver aquilo que eles carregam. Em teu nome oramos, que é o nome digno de receber toda a nossa honra, toda a nossa glória e todo o nosso louvor, que é o nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos imaginar aqui um grupo de pescadores experientes, daqueles que conhecem todos os truques, eles conhecem todos os segredos da pesca. Esses caras sabem exatamente o que estão fazendo. Pescar para eles não era um hobby, pescar para eles não era algo qualquer, pescar para esses homens era uma profissão, era o ganha-pão deles, era o sustento deles. E a cena aqui se passa numa noite escura, à beira de um lago. Naquele período, pescava-se à noite, porque os peixes iam acima e dava a possibilidade dos pescadores pegarem os peixes. Então era costume naquele período pescar à noite. E esses pescadores dedicaram horas e horas, usando toda a sabedoria que acumularam ao longo do tempo, toda a sua inteligência em relação à pesca. Mas, para a surpresa deles, mesmo depois de tanto esforço, eles não conseguiram pegar nada. Eles não pegaram nenhum peixe. Não pegaram exatamente nada. Agora, imagine comigo aqui, irmãos, a frustração desses pescadores, a frustração desses homens que tentaram pescar a noite toda e não pegaram nada, trazendo para a nossa sociedade contemporânea, como se fosse eu hoje trabalhando e não levasse nenhum dinheiro para minha casa, não levasse nenhum dinheiro para poder proporcionar um pão para a Sofia, não levar para proporcionar um pão para o Conrado e para a Karine. É como se eu não tivesse dinheiro para poder pagar as minhas contas. Aqueles homens não pegaram nada. A pesca foi um desastre. Que frustração esses homens passaram. Ficaram de mãos vazias. E essa história dos pescadores serve como uma lição poderosa sobre enfrentar momentos difíceis. Mesmo quando fazemos o nosso melhor. Às vezes, por mais que nos esforcemos, As coisas simplesmente não saem como planejamos, é ou não é? Às vezes você se esforça, você planeja, mas não sai do jeito que você quer, não sai como você planejou. E isso pode nos deixar cansados, desanimados, preocupados com as coisas básicas da vida. Vamos extrair algumas lições do texto que nós lemos. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é o comportamento dos pescadores diante da adversidade. No verso 2, vai falar que eles desembarcaram do barco. Estão comigo? Imagine o barco como um lugar especial, onde Deus quer que estejamos, no centro da sua vontade, no centro do seu querer. É como o ponto focal onde Ele deseja nos ver, alinhado com os seus planos, alinhado com os seus projetos, alinhado com aquilo que Ele planejou para nós desde a eternidade. E seus planos são maravilhosos. Agora, descer do barco não se trata aqui somente de um descer de maneira física. Isso significa afastar-se do caminho que Deus traçou. Abandonar Deus, abandonar a comunidade de fé e negligenciar o lugar único que Jesus preparou com carinho para cada um de nós. Descer do barco é de alguma forma virar as costas para os propósitos de Deus. Descer do barco é virar para aquilo que Deus planejou para a sua vida, para a sua casa. É como se tivéssemos abrindo mão do caminho que Deus levaria para que viéssemos experimentar algo incrível nas águas onde Jesus quer nos surpreender com as suas maravilhosas bênçãos. É sobre abrir mão desse algo especial que Deus designou para guiar o nosso destino, para nos levar a algo extraordinário. Quantos e quantos aqui estão pulando do barco? Quantos e quantos aqui estão virando as costas? Quantos e quantos aqui estão abandonando a comunidade de fé? Estão abandonando a célula? Estão querendo desistir? Estão querendo parar? Estão querendo sair do barco? Portanto, a mensagem aqui é clara. Fique no barco. Irmão, fique no barco, pode vir o que vier, fique no barco, experimente as promessas e os propósitos que Deus, Cristo Jesus, reservou para a sua vida. Eles também lavaram as redes, o versículo 12 vai falar sobre isso. Essas redes simbolizam os dons, habilidades, promessas e planos que Deus depositou em nosso íntimo, depositou em você. Já está aí, já está depositado aí. Os seus dons e talentos já estão aí depositados em você. Por vezes, nós somos provados para poder extrair aquilo que já habita em nós, que se não fosse a provação, nós não externaríamos aquilo que já reside. E os dons e talentos estão aí, morando dentro de você, residindo dentro de você. Assim como o barco é um meio de transporte, as redes são as ferramentas que utilizaremos para promover a obra maravilhosa de Deus em nosso tempo. Sabe, queridos irmãos, todos nós recebemos presentes especiais de Deus. Não somente eu, mas você também. Coisas que fazem bem, fazemos bem, gostamos de fazer o mesmo, características únicas que nos tornam cada um especial aos olhos de Deus. Às vezes Deus chamou você para poder pregar a palavra, às vezes Deus chamou para você ser um evangelista, às vezes Deus chamou para você fazer missões, às vezes Deus chamou para você ser um médico, ser um gari, não sei o que Deus chamou para você fazer, mas Deus tem algo específico para poder fazer por teu intermédio neste tempo. Então, por que lavar as redes e guardar as redes? desistindo dos dons e talentos que o Espírito Santo está disposto a fazer em você e através de você. Esses presentes são como cores diferentes de um grande quadro que Deus está pintando. E cada um de nós tem uma parte especial nessa obra incrível. É um quadro gigante, onde Deus está pintando, como eu falei hoje pela manhã, um quadro de redenção, onde Deus está pintando, e você faz parte desse quadro de Deus, e somente você foi escolhido para fazer o que Deus designou para você fazer, para que você possa fazer parte desse quadro lindo que Jesus está pintando. Ele te escolheu. Imagine que você tem um instrumento musical e Deus é o maestro. Ele quer que você toque seu instrumento da melhor forma possível para contribuir para a música linda que Ele está fazendo em nossos tempos, em nosso tempo. Às vezes Deus quer que você toque um violão. Às vezes Deus quer que você toque uma bateria. Seja aquele cara mais alvoroçado, tipo eu, assim. Às vezes Deus quer que você toque uma gaita, eu não sei o que Deus quer que você faça na sua vida, mas eu não tenho dúvida que Ele está chamando você para ser um instrumento dEle neste tempo e tocar a melodia que Ele já estabeleceu para a sua vida desde a eternidade. E essa melodia está tocando. E nós estamos vivendo isso todos os dias. Essa música linda. Então, preservar esses talentos não é só sobre você, é sobre ser um bom ajudante do Maestro Divino. É como cuidar bem de algo valioso que um amigo te deu. Não é só uma responsabilidade, uma maneira de participar do grande plano que Deus tem para nós. É você entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Queridos, eu falei para vocês, eu trabalho na indústria farmacêutica. Há uns 8 anos atrás, eu recebi uma proposta para poder gerenciar um grupo na Colômbia. Eu ia ganhar um alto dinheiro. Mas eu entendi da parte de Deus que não era para ir para a Colômbia. Porque Deus queria usar meus dons e talentos aqui. Aí você pode se perguntar, mas era bastante dinheiro. Mas eu não me importo com dinheiro. Eu me importo de estar me colocando meus dons e talentos em prol do meu Rei, do meu Deus Todo-Poderoso. Porque assim fazendo, eu não vou ficar embotado, eu não vou ficar angustiado, porque eu sei que eu estou no trilho que Deus me escolheu. Deus, Ele não nos deu talentos à toa. Ele nos deu porque Ele tem planos incríveis para cada um de nós. Pense nisso como se cada talento que você tem fosse uma peça importante, um quebra-cabeça que Deus está montando. Quando cuidamos bem desses talentos, estamos ajudando a montar esse quebra-cabeça. E quantos de nós temos negligenciados os talentos? Deus chamou para você também montar um quebra-cabeça. A sua vida é fundamental para que o plano dele venha a ser realizado. Porque talvez Felipe não alcance o lugar que você possa vir alcançar. Talvez, jovem, você esteja numa faculdade, você é um quebra-cabeça dentro da sua faculdade. Talvez você, médico, é um quebra-cabeça dentro do hospital. Advogado, você é um quebra-cabeça dentro do júri. Empresário, você é um quebra-cabeça no lugar onde você está inserido. Sabe de uma coisa, Deus te colocou lá para você frutificar e você é um quebra-cabeça na mão dEle, você é uma peça desse quebra-cabeça na mão dEle para que esse grande quebra-cabeça seja montado. Muitas das vezes estamos reclamando no lugar onde Deus nos colocou, mas se Deus te colocou ali, independente das circunstâncias, é porque Ele quer que você frutifique ali. Ele te escolheu para poder ficar ali, ser Cristo ali, encontrar o seu irmão ali. Quantos e quantos aqui estão inseridos em trabalhos e professam o cristianismo, mas tem sido pedra de escândalo no lugar onde está trabalhando, porque não tem sido um quebra-cabeça, uma peça desse quebra-cabeça que venha gerar um encaixe. E muitos estão falando assim: meu Deus, como esse se diz cristão? Como esse diz professar a Cristo? Aliás, dom é diferente de fruto. Tem muita gente que tem dom, mas não pratica o fruto. Às vezes você é aprovado, mas não é aprovado. Tem muitos dons, mas não desenvolve o fruto do Espírito. Aí você pode escutar: mas eu não preguei em teu nome? Eu não profetizei em seu nome? Eu não curei em teu nome? E podemos ouvir uma voz do Mestre falando o seguinte: afaste de mim, Satanás, porque eu não conheço você. Dom é diferente de fruto. Fruto nós temos que trabalhar todos os dias. É o fruto. John Stott vai falar que é como um cacho de uva. É o fruto do Espírito Santo. Se é o fruto do Espírito Santo, ele está disponível para mim e para você. Gálatas 5. Benignidade, bondade, domínio próprio, temperança. Temos que colocar isso em prática hoje, querido. Eu estou inserido no meio médico. Quantas vezes eu vejo o médico falando que não concorda com as atitudes, pessoas que estão famintas pelo Evangelho, mas por vezes não estão sentadas neste banco de igreja aqui, por conta de atitudes ruins que nós temos tomado nesse tempo. O que você tem feito com o seu talento? O que você tem feito com aquilo que Deus depositou na sua vida? Amém? A verdade é que podemos equilibrar a vida comum com o extraordinário. Muitos acham que o fazer somente dentro de uma comunidade de fé, dentro de quatro paredes. Eu, quando ministrava para os jovens da igreja que eu congregava, eu falava que a verdadeira igreja não começa quando as luzes do templo são acesas, quando o microfone é ligado, mas a verdadeira igreja começa quando as luzes do templo é desligado, quando o microfone é desligado, e nós somos Cristo fora das esferas dessa igreja aqui. Nós somos Cristo nos lugares onde nós viemos a pisar. É ali que nós colocamos nossos dons e talentos, e os frutos do Espírito são aflorados para que Cristo em nós venha a ser esperança da glória de um mundo totalmente inquieto por não ver a glória manifesta pelos seus filhos. Persevere. Deus, Ele te colocou nesse mundo para algo. Nosso cuidado diário, podemos descobrir não apenas como somos especiais, mas também o quanto Deus tem planos extraordinários para cada um de nós. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para você. Comportamento de Jesus diante dos pescadores. Jesus os observou. O texto vai falar sobre isso. Mesmo quando Jesus estava rodeado por muita gente, seu olhar atencioso estava fixo nos pescadores. Havia uma multidão, mas o olhar fixo de Jesus era nos pescadores. Imagine os olhos de Jesus como lanternas poderosas, capazes de iluminar tudo, porque Ele entende profundamente cada detalhe de nossas vidas. Quando Jesus olhou para os pescadores, Ele não viu apenas os desafios que eles enfrentavam, mas também enxergou as soluções. Os desafios que você passa, às vezes você não enxerga a válvula de escape, mas pode ter certeza que você serve um Deus que Ele já tem a solução para aquilo que você está passando. Assim como Jesus observou para aqueles discípulos, sabendo que eles não haviam pescado nada, Ele olhou, fitou os olhos daquele discípulo. Ele sabia a solução, Ele sabia que aqueles discípulos iam experimentar a pescaria maravilhosa. Ei, segunda igreja, Às vezes você está perturbado, mas eu quero dizer para vocês que Jesus está te olhando, e eu quero dizer que no momento certo, Ele vai proporcionar uma pescaria maravilhosa na sua casa, Ele vai proporcionar uma pescaria maravilhosa na sua vida, Ele vai proporcionar uma pescaria maravilhosa na sua família. É só acreditar, porque o seu mestre te observa, e no momento certo, Ele virá ao seu encontro. No momento certo, Ele virá ao seu encontro. Do mesmo modo que Ele observa cada um de nós diariamente, conhecendo cada aspecto de nossa existência, entendendo nossas palavras, ações, rotinas e até mesmo nossos pensamentos. Às vezes vemos nossos problemas como gigantes, mas Jesus os enxerga como uma oportunidade de crescimento. Não fale para Deus o tamanho dos seus problemas, mas fale para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Pare de chegar para Deus e falar dos seus problemas, mas fale para os seus problemas o tamanho do seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã, um Deus que nunca falhará. Amém. Ele não espera que contemos a Ele quão grande, como eu falei, são os nossos problemas, mas nós devemos contar para os nossos problemas, quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Já tem um cântico que fala isso, né? Quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é meu Deus, todos hão de ver quão grande é o seu Deus. Louvemos a Deus, pois Ele não apenas identifica nossos problemas, mas também guarda consigo as soluções para nós. É reconfortante saber que mesmo nas situações mais desafiadoras, Jesus está de olho, pronto para nos guiar e oferecer as respostas que precisamos. Jesus não é apenas o caminho para o céu, mas também o guia seguro através das dificuldades diárias. Nele encontramos a sabedoria para tomadas de decisão. Segundo ponto que eu quero abordar, Jesus, Ele entrou no barco. A principal razão pela qual os pescadores não tiveram sucesso em pegar peixes foi a ausência de Jesus no barco. Imagine só os peixes se escondendo, as águas ficando agitadas, o vento soprando forte, mas quando Jesus está presente, ah, querido, quando o mestre está presente, tudo se alinha de acordo com a vontade dele. Nada consegue impedir a sua influência poderosa. E olha, nada mesmo pode parar o seu poder. Eu disse nada. Agora permita que Jesus Cristo entre no barco da tua vida, entre no barco da tua família, entre no barco do teu trabalho, entre no barco do teu casamento. Deixe Jesus cuidar de tudo na sua vida. Com Ele no controle, nenhum problema é grande demais e nenhuma situação é difícil e tão complicada que Ele não possa vir a resolver. Tenha confiança, respire fundo e que a presença de Jesus mude cada parte do seu dia a dia. Mesmo quando as coisas estão difíceis, lembre-se, com Jesus nenhum desafio é impossível de superar. Nenhum desafio é difícil de superar quando nós temos Jesus Cristo no nosso barco. Entregar tudo a Ele é a chave para encontrar a paz nos momentos complicados e descobrir que, com Ele, até o que parece impossível pode acontecer. Pode ser impossível aos seus olhos, mas para Ele não é impossível. Aliás, se a sua mente humana consegue racionalizar, é porque há a possibilidade da força humana realizar, mas quando a sua mente ela não consegue racionalizar, o impossível de Deus entra. O milagre de Deus entra. Porque aí não cabe a um homem fazer o ordinário realizar, mas cabe o Deus que é extraordinário se mover. Confie na sua jornada, porque com Jesus ao seu lado, cada passo é guiado por um amor que supera qualquer dificuldade. Então, queridos irmãos, abre as portas, convide Jesus para entrar e confia que Ele vai transformar cada área da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo por isso. Jesus ali, ele ensinava a multidão no barco, verso 2 vai falar sobre isso. A atitude de Jesus nessa situação mexeu profundamente comigo quando eu escrevi esse sermão, provocando uma reflexão intensa. Se Jesus entrasse no meu barco, eu provavelmente estaria esperando um milagre instantâneo, imediato. Porque nós somos assim, uma geração fast food, uma geração que quer tudo rápido. E se Jesus entrasse no meu barco, provavelmente eu queria que fosse assim, rápido. Contudo, algo notável aconteceu. Antes de realizar qualquer milagre tangível, Jesus prioriza as questões espirituais. Antes mesmo de experimentar a pesca maravilhosa, os pescadores foram agraciados com palavras preciosas de sabedoria proferidas por Jesus Cristo na proa do barco. Antes mesmo de experimentar a pesca maravilhosa, eles escutaram as palavras doces de Jesus. Essas palavras não só nutriam suas almas, mas também fortaleceram suas bases espirituais. Essa passagem, queridos, como eu falei, me ensinou uma lição de valor inestimável. Jesus sempre começa sua obra no âmbito espiritual, antes de agir no material. Muitas vezes, quando Jesus entra em nossas vidas, ansiamos por intervenções imediatas em questões terrenas, sem compreender completamente sua ação. Mal percebemos que, antes de colhermos os milagres materiais, é necessário construir uma estrutura espiritual sólida para receber as bênçãos que Ele reservou para nós. Portanto, é preciso aguardar com paciência no Senhor, pois tenho convicção de que Ele está atuando em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Eu vou dar um exemplo. Eu seria um pai imprudente se eu pegasse uma moto e desse meu filho de 7 anos para poder pilotar uma moto. Para ele pilotar uma moto, ele precisa ter maturidade para poder pilotar a moto. Porque se eu der uma moto a ele com 7 anos de idade, pode acontecer um acidente com consequências fatais. O que Deus quer dizer nesta noite? Antes dele depositar algo, aquilo que você almeja, primeiramente ele quer trabalhar no seu interior. Então deixa ele tecer no teu interior. Deixa ele te moldar, deixa ele te preparar, deixa ele te lapidar. Para que, se for da vontade dele, ele possa proporcionar algo material ou algo sentimental cuja qual você tanto almeja. Terceiro ponto, Jesus e os pescadores e o milagre. Vamos agora observar duas ordens de Jesus e duas atitudes dos pescadores. Jesus fala o seguinte: vai mais para dentro do mar, está no verso 4. Imagine só, irmão, Jesus poderia ter feito o milagre ele mesmo, fácil, fácil, ele é poderoso, é ou não é? Mas a escolha dele foi diferente. Ele pediu para que os pescadores fossem para o meio do mar, longe da confusão, da praia e de todo mundo. Por quê? Porque ele queria estar mais próximo deles, ter um momento especial a sós com os discípulos. Da mesma forma, nós também precisamos desligar um pouco dos barulhos da vida. Tipo celular, coisas que acontece, nós precisamos desligar e focar mais em Deus, mais no caráter de Deus. É hora de dar uma pausa, orar mais e se concentrar no que Deus tem de melhor para nós. Deixe de lado o que te atrapalha em relação à sua vida de convivência com o Criador. Ele quer se mostrar e fazer coisas incríveis na sua vida. Imagina uma história onde Deus é o diretor e pede para tirar as distrações. Com aquelas cenas chatas. É o que Deus está falando o seguinte para vocês: olha, eu quero ter o roteiro da sua vida. Só que às vezes você está querendo colocar cenas chatas no filme. Tira essas cenas chatas para que eu possa proporcionar o extraordinário, aqueles efeitos especiais que você tanto quer. Ele quer aparecer no silêncio. Abre espaço para milagres, deixando agitação. É um convite para um tempo especial onde Deus não só aparece, mas faz coisas incríveis. Sair do agito, das preocupações e optar pelo extraordinário. Deus quer ser o astro principal da sua vida. Deus, Ele quer ser o personagem principal da sua história. Rick Warren vai falar, está aí no telão. Não se contente com uma vida medíocre quando Deus te chama para algo maior. Afaste-se do comodismo e das distrações que rouba sua paixão por Ele. E Jesus fala, lançai as redes. No verso 4. Imagine a seguinte situação, entra no texto comigo, desafiadora, quando Jesus deu a ordem para os pescadores irem pescar novamente. À luz do dia, era um momento que não era para poder pescar e todos estavam cansados, considerando que Jesus Cristo era um carpinteiro. Ele tinha um entendimento, ele não entende nada de pesca, ele é carpinteiro. Alguns pescadores poderiam questionar essa situação. Contudo, ah, irmãos, contudo, mesmo que Jesus pudesse não ter conhecimento prático humano sobre pesca, mas a sua divindade garantia que ele tinha controle sobre todas as coisas. A lição fundamental aqui é que, embora possamos ser excelentes com barcos e redes, é Jesus quem governa sobre o mar e os peixes. Você pode se achar bom para algumas coisas, mas somente Jesus é que realiza o extraordinário. Nossas habilidades estratégicas, por mais eficazes que possam ser, não alcançam o impossível sem a presença e intervenção de Jesus, o Cristo, ao nosso lado. Nossos domínios sobre as redes e barcos são limitados, mas com Jesus ao nosso lado, somos capacitados a enfrentar mares impossíveis e pescar milagres inimagináveis. Mas sobre a tua palavra, Pedro vai falar que ele iria lançar a rede, no verso 5. Pedro, ele era expert em pescaria. Aqui, preste atenção. E nos ensina algo valioso. A importância de ser humilde e confiar na palavra de Jesus, mesmo quando pensamos que sabemos muito. Às vezes, o que nos impede de alcançar o melhor é justamente a falta de humildade e obediência. Quem se lembra da história de Naamã? Ele resistiu às instruções simples do profeta por conta do orgulho. É muito importante deixar de lado o orgulho e seguir as orientações simples de Jesus para aproveitar o máximo as coisas boas que Ele tem para nós. Às vezes você quer aquilo que é. Às vezes Deus está mandando você tomar algo, uma posição simples na sua vida. É preciso humildade e obediência para realmente aproveitar as bênçãos que Jesus tem guardado para nós. Quando a gente aceita as instruções simples, a vida fica muito mais cheia de coisas boas. E aqui, pega comigo aqui. Quando Pedro vai falar sobre a tua palavra, eu jogarei as redes. A palavra no original aqui é rema. Rema. Palavra, no grego, pode ser usado como logos. A palavra que se fez carne, João. Mas aqui no original, a palavra é rema. O que significa a palavra rema? A palavra rema é para uma situação específica, para uma pessoa específica. Palavra rema, pessoa específica, situação específica. Então, Jesus Cristo falou o seguinte, joga a rede. E Pedro falou, porque o Senhor falou comigo de maneira específica, para a situação específica, eu vou jogar a rede. E quando nós jogamos as redes mediante uma palavra de Deus, não é a rede que encontra o peixe, mas são os peixes que encontram a rede. Irmão, vocês não entenderam o que eu falei. Se vocês entendessem o que eu falei, vocês dariam glória a Deus bem alto. Quando Jesus dá uma ordem, não é a rede que encontra o peixe, mas é o peixe que encontra a rede. Está difícil? Joga a rede. Faça o simples. Porque fazendo o simples, você vai experimentar a pescaria maravilhosa. Fazendo o simples, O peixe vem de boquinha aberta para poder encontrar-se com a rede. Me veio aqui agora uma palavra, quando Jesus Cristo manda andar mais uma milha, em Mateus. Ali porque ele fala para andar mais uma milha. Pega isso que é profético. Porque no tempo do Império Romano, pela lei romana, só era possível andar uma milha. Mas Jesus Cristo falou o seguinte: eu não quero que vocês andem de acordo com essas coisas. Se mandarem andar mais uma milha, ande. E naquela ocasião, o judeu, ele era maltratado pelo romano. Quando o romano chegava com as malas, o judeu era obrigado a pegar aquelas malas e andar uma milha, levando as malas até a casa do romano. E naquele momento o judeu era cuspido, naquele momento o judeu era maltratado, mas Jesus Cristo fala o seguinte: ó, ei, ande mais uma milha. O que eu quero dizer para você nessa noite: às vezes você está sendo injuriado, está sendo maltratado, está sendo perseguido, está vivendo algo que você não quer viver, mas o Espírito Santo de Deus manda você andar mais uma milha, porque quando você anda mais uma milha, mediante uma palavra profética do Deus vivo, pode ter certeza que Ele vai te sustentar, não somente mais uma milha, mas vai sustentar duas milhas, três milhas, Ele vai te sustentar, até que Ele cumpra o querer dEle na sua vida e na sua história. Glória a Deus. Joga a rede, Pedro. Joga a rede, Sandro. Joga a rede, Francisco. Joga a rede, Frederico. Joga a rede, João. Joga a rede, Mariana. Joga a rede, Patrícia. Joga a rede. Que você, jogando a rede, fazendo as coisas simples, possa ser que você experimente aquilo que você tanto almeja. Então apenas jogue a rede. E vai falar aqui também que eles fizeram sinais para que os companheiros viessem ajudar. O milagre que aconteceu na vida deles foi tão incrível que não beneficiou apenas eles, mas também todos ao seu redor. Não só encheram os seus próprios barcos, mas também os daqueles que estavam próximos. Essa é uma lição profunda para nós. Deus quer que nós venhamos abençoar não apenas as coisas para nós, não quer que bênção somente para nós, mas quer que sejamos canais de bênção para outras pessoas. Chegou a hora de abandonar o pensamento egoísta, de querer tudo só para nós mesmos. Deus nos capacita a sermos fonte de bênção para pessoas ao nosso redor. Quando permitimos que sua graça, seu amor flua através de nós, tornamos-nos então instrumentos da bondade e compaixão dele neste tempo. Os discípulos experimentaram a pesca. O barco quase foi a pique, eles precisaram ajuda, ou seja, eles dividiram. A matemática de Deus não é soma. A matemática de Deus é multiplicação. Porque tudo aquilo que soma, subtrai, mas Deus chama você a se multiplicar em detrimento do seu irmão. A conta de soma muitas vezes é diabólica, porque você quer somar para a sua vida, subtraindo algo do seu irmão, mas o Evangelho te convida a multiplicar. Jesus multiplicou pão, Jesus multiplicou peixe, Jesus ele multiplica milagre. Basta nós colocarmos na posição dele, porque o desejo dele é de multiplicação. Se você tem abundância de vida com seu irmão, porque não adianta nada você chegar num templo maravilhoso desse aqui, começar a orar, cantar louvores, e sabendo que o seu irmão está passando necessidade, isso é hipocrisia. Se você sabe que seu irmão está passando necessidade, você tem dinheiro para poder ajudá-lo com um sacolão, e você não faz, isso é hipocrisia. Você está vindo para a igreja para quê? Para poder pedir mais o quê? Deus já te deu com abundância para você ser pão para o necessitado.
Às vezes você pergunta sobre o seu propósito de vida. Hernando Dias Lopes vai falar que o propósito de vida é você chegar numa situação, num contexto cuja qual há uma debilidade ali financeira, socioeconômica, e essa situação adversa é como um outdoor de Deus para que você possa ser Cristo naquele lugar. Aí muitas das vezes você vê a situação adversa, você fala o seguinte: ah, Deus, manda um anjo lá. Querido, um anjo é você. Deus já te enviou lá para você suprir aquela necessidade. Quer experimentar a pesca maravilhosa? Pensa em pessoas, porque à medida que você pensa em pessoas, Deus te abençoa. Você tem sua empresa, quer multiplicar na sua empresa? Pensa em pessoas. Você quer passar no concurso público para poder ganhar dinheiro? Pensa em pessoas. Pensa em pessoas. O plano de Deus são pessoas, são vidas. Não adianta nada. Eu vi um irmão passando necessidade. Cristo nos escolheu nesse tempo. E a criatura, ela geme com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Se tem filho de Deus nesta noite aqui, levanta a mão. Você é o anjo para a resposta alheia. Você é o anjo para os questionamentos alheios. Você é um anjo para as angústias alheias. Coloque gente no seu plano. Coloque vidas para você poder ajudar. Queridos, eu falo isso aqui para a honra e glória de Deus, eu não falo para poder me enaltecer. Teve um dia, eu tinha pregado da primeira igreja batista de Atafona. Eu cheguei para o culto da noite, aqui na segunda igreja. Eu tinha tirado minha roupa, mudei rápido. Tinha ficado um tênis meu. E minha esposa sabe, o tênis que eu mais gostava. Ele tinha ficado no canto. E eu deixei ele no canto. Estou sendo assim da segunda igreja. Estava aqui do lado aqui o carro. E veio um irmão para mim. Meu irmão. Não é porque ele é morador de rua, ele é meu irmão. Ele virou e falou assim para mim, eu vi o tênis dele todo rasgado. Ele virou para mim e falou o seguinte: eu não tenho tênis. Ele virou para mim e falou assim: eu não tenho tênis. Ele não pediu comida, ele falou: eu não tenho tênis. Eu falei: Deus, eu entendi isso. Sua vontade. Virei para aquele irmão, peguei o tênis que eu tinha. Dei para aquele irmão, falei com ele: some daqui, porque se eu me arrepender, eu pego de volta, cara. E dei aquele tênis. Carinho Felipe, o que você fez? Eu falei: não sei, estou de meia, dá para ir para casa? Dá, então vamos embora. É ver necessidade dos irmãos, é multiplicar em detrimento dos irmãos. Isso é evangelho, querido. Isso é evangelho. Às vezes eu tenho rodado alguns lugares aí, eu vejo, desculpe a expressão da palavra, mas tanta hipocrisia. No meio evangélico, a gente precisa acordar como igreja. Nossa igreja tem sido, tem feito maravilhas, né? A gente tem várias coisas, vários projetos, mas a gente pode ser muito mais. Muito mais. Amém, irmãos? Eu não tenho dúvida. E às vezes aqui, eu estou falando aqui para uma pessoa específica que, às vezes você tem um sonho, e você está olhando sua conta bancária, e essa conta bancária não permite você viver esse sonho. Eu te convido a você não olhar para Mamon, eu te convido a você olhar para o Deus, que é o Deus da provisão, o dono do ouro e da prata. Porque se você olhar para o Deus que é o dono do ouro e da prata,
E nesse projeto, é para alguém aqui, e nesse projeto, nesse sonho seu, estiver inserido pessoas, pode ter certeza, que Deus ele virá com a provisão. Não pergunta a Mamon a possibilidade de você realizar algo, porque Mamon não tem autoridade nenhuma sobre nossas vidas, mas pergunto Deus da provisão, o Deus que tudo pode, Senhor, eu posso? Se ele falar, pode, então jogue a rede. Jogue a rede. Jogue a rede. Experimente maravilhas. Experimente maravilhas. Querido nosso Deus, Ele está aqui. O Espírito Santo, Ele está se movendo. Existe um Deus que é onipresente. Tem um livro chamado Caçadores de Deus, que ele vai falar que Deus é onipresente. Mas também a gente pode experimentar a presença manifesta do Espírito Santo. E eu não tenho dúvida, se você se colocar à disposição dele, a presença desse Deus te levará a viver o extraordinário. Não fique com medo. Não fique com medo. Trate seu irmão com dignidade. Me recordo que quando eu participava de uma igreja, nós realizamos um congresso, cujo nome do congresso, o tema era Fé Afeta. E para falar para a fé afetar dentro de uma comunidade é fácil. E na ocasião eu fui para conversar com moradores de rua, fui conversar com prostitutas, eu fui conversar com pessoal da Umbanda, com traficante, com homossexual. Eu me recordo que muitos me julgaram por conta disso. Só que eu tenho que olhar o meu irmão, porque Jesus Cristo deixou toda a prerrogativa dos céus e veio à terra, se fez carne, habitou entre nós. Então a gente tem que olhar o irmão, a prostituta, como se ela fosse nossa irmã em Cristo, de olho no olho para ela. Entendendo se olhar, não com ar de superioridade, mas um ar de amor. E ela vai entender esse amor, e ela vai se render ao Senhorio de Cristo. E eu nesse trabalho, eu fui conversar com homossexuais, e eles falaram que eles não acreditam na fé do cristão. Porque às vezes a gente professa algo e não vive algo. Eu conversei com os pais de santo da cidade, eles falaram que eles não acreditam na fé do cristão, porque a gente fala alguma coisa e não vive. Isso foi com os traficantes, isso foi com todas as pessoas. A palavra que Jesus Cristo fala em João, habitou entre nós, e aqui eu já estou saindo até do sermão, estou deixando o Espírito Santo de Deus aflorar. A palavra que Jesus Cristo fala, que João fala, habitou entre nós, é esquenossem. Esquenossem é tabernáculo, ou seja, Jesus Cristo, ele tabernaculou entre nós. Esquenossem, tabernáculo, ele tabernaculou no meio de nós. Porém, em Atos, quando ele foi assunto aos céus, ele falou que o Espírito Santo nos seria prometido, o Espírito Santo veio. Então, quem é o esquenossem de Deus neste tempo? Quem é o tabernáculo vivo de Deus neste tempo? Sou eu e sou você, e é você. Quer viver o extraordinário de Deus? Quer viver a pescaria maravilhosa? Quer viver algo que Deus já proporcionou para a sua vida? Seja um tabernáculo vivo de Deus. Sirva a igreja. Sirva seus irmãos. E se faltar peixe,
Se faltar peixe, que às vezes tem aquela preocupação, vai faltar peixe. No próprio Evangelho de Lucas, quando Pedro volta a pescar, porque Jesus havia chamado ele para ser pescador de homens, ele volta a pescar, porque ele acreditava que Jesus Cristo não era o Messias, ele voltou a pescar. A Bíblia fala que Jesus Cristo ali, na beira da praia, Pedro vai, estou reduzindo a história, Pedro vai, reconhece Jesus Cristo, que ele que estava na beira da praia. Todos sabem essa história no Evangelho? E Pedro vai, mergulha, vai nadando, vai até sem roupa mesmo. Irmãos, às vezes nós temos preocupação de faltar peixe, né? Pedro não havia pescado nada naquela ocasião novamente. Mas quando Pedro encontra Jesus Cristo na beira da praia, o que que tinha na brasa esperando Pedro para poder desfrutar de um encontro? O que, irmão? Peixe. E o peixe já estava prontinho para poder desfrutar. Às vezes, nós temos preocupações de que vai faltar peixe. Eu quero dizer para você nesta noite, que quando nós servimos um Deus do impossível, pode ter certeza que não vai faltar peixe na sua casa e não vai faltar peixe no seu braseiro. Então, persevere. Não chegou o momento ainda de guardar as redes. Tem muita coisa para a gente poder fazer. Se está complicado, faça como Pedro. Jogue a rede. Experimente o extraordinário. Se Deus te deu o extraordinário, divida com seus irmãos. Porque, como eu falei, o Evangelho de Cristo não é uma conta de adição, mas uma conta de multiplicação. Que possamos ser Cristo desse tempo, pescando aquilo que Ele já depositou para nossas vidas. E que venhamos experimentar o extraordinário, não somente para nossa casa, nossa mesa, mas venhamos ser Cristo e de forma extraordinária para a vida dos nossos irmãos. Deus abençoe a igreja.